Foram duas ontem os fatos protagonizados pelo presidente, né? Um deles, evidentemente, deu uma repercussão muito grande, que foi a escolha do novo Procurador-Geral da República, que foi um nome que não constava da lista tríplice, né? Ele preferiu, e aí a gente até fala sobre isso um pouquinho, ele preferiu nomear uma pessoa que ele entendia, um procurador da República também, que ele entendia que possível era e possível é, porque a Constituição assim determina, né? Então ele não cumpriu aquilo que efetivamente já vinham cumprindo os outros presidentes anteriores, que era nomear dentro dos escolhidos pela Associação Nacional dos Procuradores, mas ele pode fazer isso porque a Constituição dá a ele esse poder de escolher, efetivamente tendo o quadro da Procuradoria da República, quem é que ele julga melhor para desempenhar o papel de procurador-geral. Mas o que interessa para a gente hoje é exatamente os vetos, né, que ele apôs a lei de abuso de autoridade, o projeto de lei de abuso de autoridade, já votado pelo Congresso, e agora submetido à sanção dele, e essa sanção, na verdade, foi parcial, porque ela veio com esses vetos que a gente já conhece todos. Esse é o papel do presidente da República, né? Toda vez que um projeto de lei é aprovado pelo Congresso Nacional, que não seja uma emenda constitucional, né? Porque o presidente da República não sanciona a emenda constitucional. Então, um projeto de lei ordinária que é submetido, iniciativa do Congresso Nacional, que é submetido ao presidente da República, o presidente da República, então, faz um exame, submete isso à Advocacia Geral da União, submete isso à consultoria jurídica, submete isso aos ministros que, efetivamente, das pastas que são afetadas por essa lei, e para que essas assessorias jurídicas elas examinem sobre o aspecto da constitucionalidade, sobre o aspecto de evidente conflito entre normas, sobre o aspecto de conveniência, outras coisas mais, e ele veta aquilo que, porventura, for maculado por um vício de constitucionalidade, ou então que ele entenda ou julgue que não é conveniente que se torne dispositivo legal, regra, norma cogente no Brasil. O fato aqui, Letícia e Leandro, é que esse veto presidencial a um projeto de lei de iniciativa da Câmara ou do Senado, uma vez sofrendo o veto da presidência, ele retorna à Câmara e ao Senado, né? E aí que a Câmara e o Senado vão examinar agora os vetos. Eles não alteram o texto da lei. O texto da lei fica lá, do jeito que está. Eles só vão examinar os vetos presidenciais. Eles podem manter os vetos presidenciais ou derrubar os vetos presidenciais, todos ou parte deles.
Correto, né? E derrubando o veto presidencial, se for o caso, né? Caberia, né? Ao Executivo, ao Presidente, ao Palácio do Planalto, entrar com uma ADIM. Aí eu fico pensando, doutor, justamente nessa questão desses questionamentos jurídicos que o senhor estava comentando, porque um dos vetos do presidente dizia respeito justamente àquela pena de prisão para juízes que decretassem medida de liberdade, né? De privação de liberdade, em desconformidade com algumas hipóteses e também com autoridades, vamos pegar assim, como delegados, que deixarem de darem habeas corpus, quando teoricamente seria cabível de habeas corpus. Aí eu fico imaginando, a quem caberia julgar se era cabível ou não? A quem caberia julgar, questionar se aquele decreto de prisão do juiz era procedente ou não? Imagina a enxurrada de recursos que os tribunais iriam receber, principalmente das instâncias superiores, né?
Pois é, Letícia, mas tem duas coisas importantes aí. Primeiro, a ação declaratória de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade, né? Mas vamos falar na ação declaratória de inconstitucionalidade. Ela tem como objetivo submeter o dispositivo, né, ou a lei, ou o ato presidencial, qualquer que seja, né, o alvo dessa ação declaratória de inconstitucionalidade, ao Supremo Tribunal Federal, para que o Supremo Tribunal Federal avalie se aquele dispositivo, se aquela lei como um todo, fere princípios, fere regras estabelecidas na Constituição Federal. O Supremo não vai, através de uma ação direta de inconstitucionalidade, discutir se é conveniente ou não que aquele novo dispositivo, que efetivamente está albergado pela Constituição, ou seja, que não tem nenhum vício de inconstitucionalidade, se é conveniente ou não você mudar esse tipo de interpretação, você mudar esse tipo de conduta na apuração, na constituição de uma determinada conduta ilícita. Então, assim, se o Congresso Nacional, se não houver vício de inconstitucionalidade, se o Congresso Nacional derrubar o veto, o projeto de lei passa a vigorar da forma como ele foi votado, ok? Então,
certo.
É importante dizer o seguinte, é que há uma pressão, naturalmente uma pressão questão política, isso é do sistema democrático, isso é do sistema republicano, as instituições, as pessoas que são afetadas por essas leis, quaisquer que sejam as leis, elas têm os seus lobbies, têm os seus instrumentos de pressão. Essa lei, por exemplo, ela afeta diretamente magistrados, ela afeta diretamente promotores, ela afeta diretamente delegados, ela afeta diretamente policiais. Assim, afeta no sentido de ela causa mudança no cotidiano dessas pessoas. Se afeta positivo ou se afeta negativamente, não é o papel do Supremo discutir em adim se isso acontece. Né? Essas categorias vão ter que se submeter à lei como todas as outras categorias, ou todas as outras pessoas se submetem. É importante que a gente diga isso. E claro, né, que existe um empurra para lá e empurra para cá, que as pessoas querem proteger, porque umas entendem que isso é uma forma de você melhorar o combate à corrupção, outras acham que, na verdade, você dá mais poder ainda porque já tem poder demais e não presta contas dele. Então, essas discussões vão sempre haver e são importantes.